Hoje é quarta-feira, 6 de março. Biden e Trump vencem as primárias na super terça nos Estados Unidos. Bolsonaristas que não querem que adolescentes estudem sobre o racismo censuram o livro de Jefferson Tenório em escolas. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode sempre ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado depois no formato podcast. Bom dia para todas e para todos. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas que nós produzimos para vocês, para essa segunda e para essa terça-feira. A entrevista com o professor João César e com o professor Davi Nemer, as duas entrevistas abalaram vocês, tenho recebido muito retorno. Acho que são entrevistas interessantes também de serem compartilhadas, muita gente compartilhando, né, justamente porque a partir delas consegue entender um pouco mais da dinâmica da política nesse tempo histórico. Eu sinto saudade de fazer programa ao vivo com vocês, gente. Sinto não, são 6 da manhã, tô brincando, sinto sim. Vamos. Pessoal da produção, não sente, não sente, não sente, não sente. Tudo é piada, porque nós estamos hoje nessa quarta-feira. Vamos ver, a produção mandou um recado. Será que é um recado de sim, sentimos saudade tua, Manu, no ao vivo? Não, não era, pessoal. Vamos falar sobre a super terça, né? Ontem foi um dia bastante importante nas eleições primárias aqui nos Estados Unidos. Esse dia chamam de super terça. Por que que é tão importante? Porque é o dia em que 15 estados e a Samoa Americana é um território de Washington, na Oceania, votam simultaneamente para definir os nomes de cada partido que estarão nas urnas nas eleições presidenciais de novembro. Estão em jogo 1.434 delegados para as convenções do Partido Democrata e 874 delegados para o Partido Republicano. Isso equivale a 70% dos números que são necessários para conquistar a nomeação em cada um dos dois partidos. Bom, mas vocês podem perguntar: mas a gente já não sabe que o candidato vai ser o Biden, que o candidato vai ser o Trump? Sim, na prática nós já sabemos, mas esse longo processo de prévias americano é um processo que vai criando uma parametrização para os candidatos sobre os seus pontos fortes, sobre os pontos fracos, sobre segmentos da sociedade que ainda não foram atingidos ou que ainda não estão mobilizados suficientemente para garantir, aí sim, a eleição no mês de novembro. Os republicanos, o partido de Donald Trump, indicam o candidato em julho, na Convenção Nacional. Em agosto, é a vez dos democratas indicarem Biden numa convenção nacional que vai ser realizada em Chicago. Quem são os delegados? O sistema eleitoral norte-americano, para quem é brasileiro, é uma grande confusão, né, de ser entendido, de ser decifrado. Mas a essa altura, depois de tantos anos e de algumas eleições em que os resultados surpreenderam em função da diferença da eleição de delegados e da votação proporcional, na eleição da Hillary Clinton aconteceu isso, lá atrás, na primeira eleição do Bush também aconteceu isso, a gente já ficou sabendo quem é essa figura do delegado. Delegados são as pessoas escolhidas para representar os estados na Convenção Nacional dos Partidos Políticos, no caso da Super Terça, que é apenas uma etapa das prévias. Eles são aquelas pessoas que efetivamente escolhem o candidato que vai representar cada partido nas eleições de novembro. Esse modelo replica, né, um modelo das eleições de novembro, na qual também são os delegados, os eleitores, quem vota para presidente nos Estados Unidos, são os delegados eleitos pela população. Bom, quais são os estados que votaram ontem? Ontem votaram 17 estados, como eu disse para vocês. O Alabama, o Alaska, olha, eu cheguei na quarta-feira misturando tudo. O Alabama, o Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, estado de Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, o Tennessee, Texas, Utah, Vermont e a Virgínia. No Alasca, a primária republicana ocorreu na terça. a dos democratas, vai acontecer em abril. Bom, esses resultados, eles são resultados que já estavam previstos, né, gente? Tem um pessoal dizendo que ainda não começou em algumas das páginas parceiras. Se vocês puderem verificar isso, Lulu e Laira, que estão aí na produção, vamos lá. Então, o Trump venceu em 14 estados. Ele perdeu para Nikki Haley apenas em Vermont, né? Qual é a importância? Ele também perdeu, já tinha perdido em Washington, como vocês sabem. O Biden perdeu apenas na Samoa Americana para Jason Palmer. Bom, não há nenhuma surpresa com relação a isso, mas como eu disse antes para vocês, há a relevância relacionada aos movimentos dos segmentos que apoiam republicanos e democratas, sobretudo ao fato, porque essa superterça acontece imediatamente após a Suprema Corte norte-americana ter decidido que Donald Trump estará na cédula de votação. Vocês recordam o Colorado, depois outros estados, mas o estado do Colorado, há alguns meses atrás, havia decidido que Donald Trump não poderia ser candidato em função dos diversos crimes que praticou naquela tentativa de golpe, de atentado contra a democracia em 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos. O que acontece depois disso, né? O estado do Colorado reconhece que Trump não é candidato, mas o recurso à Suprema Corte garante que o seu nome esteja em todas as cédulas. Então, os republicanos viveram a superterça, esse dia de prévias em 70% dos estados, num clima de muito entusiasmo e afirmação, reafirmação dessa candidatura do Trump. Isso é uma coisa comum, né? Quando um tema circula muito na mídia, ou seja, esse tema ficou horas circulando na imprensa, nos setores, fala-se mais sobre esse candidato. Então, Trump acabou sendo um assunto durante um período maior. Isso, num certo sentido, aquece a candidatura dele, né? Será candidato? Não será candidato? A imprensa falando sobre ele, ele chega na superterça com a candidatura, digamos, aquecida, né? Ele vai para esse momento com bastante força, apenas enfrentando um questionamento, que é o quê? Donald Trump, que não é nenhuma pessoa delicada, como todos sabemos, conhecemos o tipo de prática, tem uma adversária nas prévias republicanas. Essa adversária é a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, também foi governadora do estado da Carolina do Sul, Nikki Haley. A Nikki Haley não assumiu o compromisso de apoiar Donald Trump, que tem sido bastante rude com ela, né? Recentemente a chamou de candidata mediana, de alguém desimportante. Então, a estratégia de Nikki Haley ao fim das prévias ainda é uma incógnita no decorrer, digamos assim, das eleições norte-americanas. O fato é que a cada dia que passa, a tendência de Donald Trump ser eleito torna-se maior, né? As pesquisas vão aumentando a diferença entre os dois. Junto a isso, a insatisfação bastante grande do eleitorado democrata com o governo e, mais recentemente, com a política externa norte-americana. Vocês têm visto uma mudança de opinião de Joe Biden sobre a questão palestina. Nós temos alertado vocês aqui no Expresso que isso é mais sobre política interna do que sobre política externa. Na prática, nós vemos que nada muda na política externa com relação a Israel, mas internamente são gestos que Biden e Kamala Harris tentam fazer para se reaproximar do seu eleitorado e tentar, né, garantir mobilização eleitoral para reagir à verdadeira máquina montada por Donald Trump e por seus apoiadores, uma máquina que já foi vista nesse período das prévias e ontem na superterça em diversos estados, né? É estranho para a gente imaginar que as prévias possam ser um momento de tanta agitação política, mesmo que os candidatos já sejam vencedores. Não é estranho para vocês? Para mim é absolutamente estranho pensar que, bom, se só tem um candidato com chance de vencer, por que que as prévias seriam tão importantes? Bom, as prévias são importantes dessa maneira porque elas realmente aquecem o eleitorado para essa etapa final. A gente está no mês de março, entre março e novembro nós temos as convenções em julho e agosto, e são apenas 5 meses que separam, então, o dia de hoje, né, do dia das eleições. Hoje, no Brasil, também é uma data importante. Tem alguém questionando aqui, vamos comentar sobre isso, né? A defesa progressista dos democratas. Isso acho que não é. Acho que não é sobre a minha manifestação aqui, né? Mas existe uma avaliação muito mais sobre o que significa o impacto da eleição do Trump do que qualquer outra coisa. Mas eu concordo, né? Há uma confusão, sobretudo entre setores mais liberais da esquerda, com um real significado do que pode representar qualquer vitória dos democratas, que nós sabemos bem, como foi dito aqui, mantém aquecida a máquina da guerra. Diferente disso, é a outra pergunta do Lucas, né, sobre as mudanças de candidatura dos democratas. Bom, essa é uma tradição. Nas prévias norte-americanas, o presidente tem a predileção, e a gente viu isso em outros momentos, vimos isso também no Brasil, esse debate quando da reeleição da presidenta Dilma. Quem lembra disso? Era um debate se Lula deveria voltar ou não. Né? Existe um certo rito na política, que para quem está no governo, deixar de estar no governo, essa deveria ser uma decisão daquela pessoa. Houve um movimento bastante grande, Lucas, em torno do nome de Michelle Obama, por exemplo, né? Kamala Harris é um nome que apareceu muito pouco no último período, mesmo durante o governo. Eu analiso que a estratégia dela é se preservar para um próximo momento, ou seja, para a sucessão do próximo presidente, e não nessa etapa. Bom, não precisa falar sobre a relevância de comentar as eleições norte-americanas, né, gente? A gente vem justamente para quem quer enfrentar o imperialismo, compreendê-lo talvez seja uma das missões número um, né? Como enfrentar aquilo que a gente não entende, não compreende, não domina. Não por nada, eles estudam e se dedicam muito aos países que querem dominar. Vocês sabem que a Academia Norte-Americana, por exemplo, é cheia de núcleos sobre a América Latina, sobre o Brasil. Eles se dedicam, né? Eles se dedicam, eles estudam, eles tentam compreender aquilo que eles querem dominar. Acho que nós precisamos tentar compreender aquilo que queremos derrotar, o imperialismo norte-americano. Vamos falar sobre o Brasil? Bom, hoje, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento que discute a criminalização do porte de drogas para consumo próprio. Até o momento, vocês se recordam disso? Nós falamos bastante quando começou essa votação. O placar é de 5 votos a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal e um contrário. O contrário, a gente lembra bem, é de Cristiano Zanin. Dependendo do andamento dessa discussão no Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já enviou um recado para a corte. Que recado é esse do Pacheco? O Pacheco disse que só está esperando a decisão do STF para depois tramitar uma emenda à Constituição que trata do mesmo tema na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, o Supremo está debatendo um dos temas mais relevantes para a sociedade brasileira, sobretudo para quem defende que o Brasil tenha uma outra política de segurança, que não seja o superencarceramento, que não seja a criminalização de jovens, sobretudo de jovens homens negros, como a gente sabe que é a realidade. E aí o que que acontece? O Senado, buscando dar uma resposta que agrade ao eleitorado cada vez mais conservador. Vocês lembram? A gente também falou sobre essa configuração do eleitorado quando da votação das mudanças relacionadas às saídas dos presos para a ressocialização. Aquela vitória acachapante da proposta de Flávio Bolsonaro é mais do que uma vitória do bolsonarismo, do ponto de vista do espectro do que o bolsonarismo reúne de forças no Senado. É uma vitória da extrema-direita do ponto de vista ideológico. Por quê? Porque cada vez mais setores se somam às teses defendidas por setores conservadores. O que Rodrigo Pacheco faz nesse sentido é se somar às vozes mais conservadoras da sociedade e não ter a coragem de liderar um processo de debate com a sociedade brasileira sobre as consequências da atual política de drogas. Esse é um tema bastante relevante, é um dos temas mais relevantes, eu julgo, para o nosso país, e é importante a gente acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. Além disso, antes de eu chamar o Luiz Maurício para conversar comigo, eu quero... Alguém estava conversando aqui, né? Sobre a importância dos Estados Unidos ou não. Vejam a influência das políticas executadas nos Estados Unidos e como elas chegam no Brasil. Há algum tempo, nos Estados Unidos, existe a chamada política de banimento dos livros. E essa política de banimento de livros é algo que dá destaque e relevância para alguns líderes conservadores em determinados estados. A Flórida é um deles. Tem, inclusive, uma lista de livros banidos pela extrema-direita. Não a troco de nada, né? Isso passa a acontecer com alguma dimensão no Brasil. Nos últimos dias, o alvo da vez é o livro O Avesso da Pele, do queridíssimo autor Jefferson Tenório. O Jefferson é premiadíssimo, inclusive é ganhador do Prêmio Jabuti de 2021. Bom, na sexta-feira, isso aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e ontem foi a vez do estado do Paraná, a partir do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, determinar o recolhimento da obra. É algo que é ridículo, né? Beira o ridículo, porque quem pede os livros são as próprias coordenadorias regionais de educação, mas que também mostra esse efeito de manada, né? Na organização das pautas da extrema-direita e de como eles se organizam a partir desse pânico moral, já que a questão mais importante para essa diretora de Santa Cruz ter pedido a retirada do livro é o fato do livro conter uma cena de uma descrição sobre sexo, né? Talvez eles imaginem que os jovens do terceiro ano do ensino médio não saibam o que é sexo ainda. Vem conversar comigo sobre isso, Luiz Maurício.
Bom dia, Manu, aqui no meu bunker, em meio a caixas, à espera de um rapaz que não se apresenta. Eu já apelidei meu filho Francisco de Tim Maia, porque ele não se apresenta para os shows, mas está tudo bem, isso é algo que nós vamos resolver no futuro, no divã do Celso Gottfried, meu amigo, querido psicanalista, já fazendo uma propaganda. Bom dia, Manu, bom dia a todo mundo novamente. Tá difícil, mano, tá difícil.
Eu entrei aqui e perguntei assim, cadê o Maurício? O Francisco nasceu?
A gente tem um alarme falso a cada dia, mas é mais por conta da nossa ansiedade e provavelmente da qualidade do alarme. A gente, qualquer coisa, a gente quer que seja.
Exatamente. Eu também quero que seja, diz pra Fernanda. Eu também tô aqui. Eu chego, não te encontro, eu já acho que foi isso que aconteceu, entendeu? É o único cara que eu quero que se atrase pro programa.
Ah, mas é uma coisa incrível. Sabe bem como é que é essa expectativa.
E Jefferson Tenório sendo banido.
Olha só que interessante isso, porque quando eu comecei a fazer lá atrás, lá em 2015, comecei a pesquisar o Ralph Ellison nos Estados Unidos, uma das coisas que mais impressionava era a quantidade de lugares onde o Ellison era banido. Eram vários lugares. E aí eu disse, nossa, mas que interessante, eu dei uma relevância incrível para isso. E a minha orientadora lá, a Barbara Foley, disse assim, calma, isso já é uma tradição americana. E me deu texto sobre banimento de livros de autores negros. E a lista era extensa, e pelos motivos mais absurdos. Tinha um condado que baniu um livro porque ele fazia menção a um acidente aéreo. E não se pode fazer menções a acidente aéreo naquele condado, porque houve um acidente aéreo que chocou a sociedade e aquilo dói nas pessoas. Então, a questão do banimento é uma instituição americana que convive...
Um método de organização da extrema-direita deles.
E isso que foi gestado, e isso é interessante que se diga que o livro não é recente. O Avesso da Pele ganhou o Jabuti de 2021, então é um livro de 2020. Então, assim, eu pergunto, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é Por que agora? O que houve com esse livro? O que houve? Por que esse livro? Então, são várias perguntas que me deixam muito desconfortável. Primeiro, claro, o Jefferson é meu amigo pessoal, eu vi esse livro nascer assim, passo a passo, um grande livro, e a gente não devia estar discutindo mais censura a livros numa democracia e num programa que funciona lindamente. O PNLD garante que as pessoas tenham contato com uma literatura que elas não teriam de outra forma. E é só por isso que a gente está tendo essa discussão. É só porque esse livro consegue entregar aquilo que ele promete, que ele incomoda certos grupos e que ele permite que essas pessoas se consigam se reunir em torno desse ideal para banir não o livro em si, a brochura, o livro físico, mas a tentativa de banir as ideias que são vinculadas a esse livro. É muito interessante fazer mais um exemplo americano, de onde eu estava assistindo A Cor Púrpura, agora voltou, tem uma nova adaptação, eu estava falando daquela do Spielberg, e eu estava assistindo, e aí tinha cenas em que a TV borrou, a TV americana borrou as imagens que tinham sugestão de nudez. Mas as imagens de espancamento da mulher não foram tiradas. E eu disse assim, que absurdo, e comentei com essa minha orientadora, e disse para ela, olha só, as imagens de sexo ou de nudez, elas são muito graves, sociedade americana, né? As de pancada, de violência, não. E ela disse, continua assistindo os canais, você vai ver uma coisa interessante. E eu vi essa coisa interessante. Era uma época em que havia ainda aquela série 24 horas, que eu, aliás, amo, do Jack Bauer. E aí tinha um dia, teve um filme com uma sugestão de nudez, sugestão, que foi cortada, porque não é indicada para adolescentes. Mas a cena seguinte, em que Jack Bauer pede uma serra para serrar o pescoço do suspeito, essa passou tranquilo. E isso é um retrato muito claro, não só daqueles dias, como nossos dias. Essa preocupação com palavras que podem acender algo que eu necessito apagar. E isso é uma coisa... Oi?
Não, eu ia concordar contigo. Pode terminar o raciocínio.
Não, isso é uma coisa que é bem interessante, porque esse é exatamente o efeito da literatura. É para isso que existem os livros, para que eles driblem as nossas censuras internas e nos mostrem realidades que nós não tínhamos pensado que existia, que nós não tínhamos nos preocupado. Esse livro faz um mergulho, e a imagem da capa é muito linda, grande, grande obra de arte, é um mergulho na cabeça de uma pessoa negra. Coisa que raramente a gente consegue fazer, porque as pessoas consideram ainda hoje que nós nem temos cabeça. E quando consideram que nós temos, não estão interessadas em mergulhar nesse universo. Então é muito interessante que este livro deixa muito claro que nós temos uma vida interior intensa, nós temos pensamentos, reflexões, e essas reflexões não são puras. O fluxo de consciência de alguém, especialmente do narrador, pensando no seu pai, não é um fluxo puro, não é um fluxo ajeitadinho, bonitinho. É o fluxo humano da maneira como ele acontece na vida real. E aí está a riqueza desse livro. Assim, eu acho que é um livro muito, muito... O Jefferson muito feliz de conseguir reunir todas essas coisas. O combate ao racismo e, ao mesmo tempo, o desenho fiel de uma figura humana que aparece no livro e que faz com que a gente se identifique em muitos aspectos.
Eu quero perguntar duas coisas para ti. Uma é comentar e a segunda é perguntar, né, Mau? Esse tema da sexualidade ser o botão, digamos assim, que desperta o pânico moral, enquanto a violência não o desperta, é algo escandalizante nessa parametrização da classificação indicativa da televisão, que é o que setores de direita dizem que o livro deveria ter. Vê bem, eu sei porque eu tenho uma filha de 8 anos e eu regulo os conteúdos que ela pode ver, e eu acredito muitas vezes na parametrização da televisão, né? E aí simplesmente tem cenas de violência bárbaras que passam e o único parâmetro da parametrização, sobretudo no Brasil, é a parametrização sexual, né? Aqui nos Estados Unidos ainda tem assim, tem cigarro, às vezes eu brinco com o Ducó, esse aí tem tabagismo e palavrão, acho que a Laura já viu. É escrito o que tem, mas a violência não é descrita, né? Então, aí quando tu racializa essa discussão, como tu fizeste aqui, é impactante, né, a gente olhar como as cenas de violência não são as questionadas. Aí eu quero te fazer a pergunta, é uma casualidade que isso tenha acontecido em Santa Cruz e Curitiba como dois primeiros lugares, ou seja, dois lugares que são majoritariamente compostos por pessoas brancas e que deveriam se escandalizar com a parte do livro sobre a violência do racismo, porque o livro é escandalizante, né, Mau? Ele é nesse sentido, a força que o Jefferson consegue tirar a partir dessa descrição da violência que deveria nos escandalizar sobre o que é a barbárie do racismo, né?
A gente, Malu, falou muito disso ano passado, especialmente quando teve a Flip, E é uma coisa que a Fernanda Bastos tem batido muito nessa tecla, e eu faço coro, como eu não podia deixar de ser, eu faço coro com ela, que é o fim da paciência. A gente teve uma trégua nas questões raciais, a branquitude aceitou que o Black Lives Matter era um movimento que colocava em risco a paz mundial, e que naquele momento era importante que a branquitude ficasse quietinha. E a branquitude aceitou isso. Mas esse tempo acabou. Todas as manifestações negras culturais hoje estão sendo vítimas de ataques coordenados, ataques com o objetivo não apenas de cercear a circulação dessas obras e dessas produções, mas de impedir a produção delas. Então é muito interessante ver que isso acontece nesse momento, quando a agenda bolsonarista não tem mais o que fazer no campo de vista político, porque não tem mais mandato e porque não está encurralada. Então ela está buscando esse aglutinador e vem de estados, e aí eu nasci no Paraná, eu posso dizer com muita tranquilidade, estados naturalmente conservadores, estados que têm uma posição de orgulho da proteção de certas coisas que não deveriam ser protegidas e do ataque a coisas que deveriam ser protegidas. Então é uma inversão. Isso tem Rio Grande do Sul, isso tem Santa Catarina, isso tem Paraná. Ah, mas você está dizendo que o resto do país não é assim? Óbvio que existe fascismos, existem fascismos em todos os lugares, mas esses estados têm um problema crônico de identidade em relação ao Brasil. E isso é sério, a gente tem que atacar, isso não é um mal-estar pessoal meu, pessoa negra, em relação ao lugar onde eu vivo ou ao lugar onde eu nasci. Isso é um problema que nós temos que atacar, um problema sociológico, de todos nós. E aí eu penso assim, Manu, o Benjamin tem aquele texto maravilhoso em que ele fala do testemunho de barbárie e do documento de cultura. E aí, esse caso da censura é bem isso. Por um lado, é terrível. Tenório está passando por um momento horrível. Não há nada pior para um artista do que ver a sua obra sendo atacada por razões ideológicas e tendo a sua obra impedida de circular, sendo que o sentido máximo da obra é a circulação e a chegada nos leitores e nas leitoras. Isso é ruim, porque está sendo atacado. O outro lado é que é interessante notar que esse ataque confirma a importância da obra. Se essa obra não tivesse o poder que a gente está vendo que ela tem, ela não sofreria esse ataque. Por que essa obra? Por que agora? Por que o Tenório? Por que esse autor? Por que essa temática? Vamos pensar 5, 10 anos atrás, em que mundo a gente ia falar sobre o banimento de um livro negro das escolas? Primeiro porque a gente não tinha livro negro na escola. Nem Machado de Assis, que sempre foi negro, era negro na escola. A gente não tinha esse tema sendo colocado na escola. As pessoas diziam assim, não, mas eu estudei e tal. Gente, eu sou professor de literatura. Eu estou dizendo que a coisa mais difícil que eu vi na vida foi a entrada da Carolina de Jesus no vestibular, porque aí a gente podia usar o livro, podia usar o quarto de despejo e dizer para as escolas, vai cair no vestibular, então os alunos têm que ler. E os pais diziam, puxa, mas o que, que o senhor acha desse absurdo, dessa pessoa analfabeta cair no vestibular? E você, professor de literatura, tinha que dar uma aula para cada pai que falava isso, se indispor com cada um deles, explicando o que é a literatura, a importância desse livro, a importância estética do quarto de despejo. E mesmo assim, a gente sentia que os pais estavam absolutamente incomodados. E a gente está falando de quarto de despejo. Um livro da década de 70, já, vamos dizer assim, não chega a ser canonizado, porque afinal de contas isso tem um longo caminho acadêmico, mas já devidamente aceito pela sociedade civil. Imagina autores contemporâneos vivos, porque negros, autores negros, pessoas negras, são muito boas mortas. Mortas é muito legal. Quando os negros morrem, a gente faz uma homenagem, uma festa para eles, a gente diz, Pixinguinha era o máximo e tal. Mas quando estão vivos, aí a coisa fica mais difícil. E o Jefferson Tenório está vivo, e está produzindo livros agora, e está fazendo sucesso agora, e está sendo relevante no debate agora. Então, é muito natural que ele receba, que ele concentre todos os ataques, que ele simbolize isso. E é muito natural também que a gente, que não é bobo, saiba que tem que estar do lado. Tem que estar do lado, tem que estar lutando, tem que estar evitando que isso se transforme numa coisa pior. Porque é sempre assim que começam os processos de censura. É sempre com um objeto que parece banal, que parece perdido na pauta dos acontecimentos, que são muitos na sociedade, e quando a gente vê, a gente já está aí da fase do censurar livros para a fase de queimar livros. A gente já viu acontecer isso.
É, eu ia te falar, Mal, que é um roteiro, né? Por quê? É, porque no período de 2016, a gente viu o tema, o ambiente escolar, ser alvo de disputa com um tema que despertava pânico moral, que era o tema dos planos estaduais e planos municipais de educação e a ideia de incluir identidade de gênero nos planos. Entre 16, né, 16 e 18, a direita se organizou, ganhou apoio de setores ao centro, que rendem-se muito fácil à pauta da direita. Saúde. Saúde. Fala. Senão o Guilherme tem que se acordar lá em cima para gritar saúde, que eu fico nervosa. Mas a gente viu, o mal deu uma saidinha aqui, eu espirrei, o mal caiu, espero que esteja tudo bem por lá. Mas eu vou fazendo o raciocínio enquanto ele vai voltando. O que a gente viu entre 16 e 18, gente? A gente viu a direita, a extrema-direita, pautando a direita e setores do centro, no ambiente das cidades e dos estados, em torno dos planos estaduais e municipais de educação. O que eles faziam? Eles despertavam um pânico moral, dizendo que nós queríamos sexualizar as crianças. Quem lembra? Nós ficamos sozinhos, defendendo a ideia de que era importante que as crianças tivessem orientação sexual nas escolas, de que as crianças conhecessem seus direitos, etc. Nós sabemos por quê. Porque nós efetivamente enfrentamos a violência e exploração de crianças e adolescentes, diferente desses demagogos que aparecem eventualmente para falar do Marajó. Bom, eles estão repetindo um script, e é isso que eu quero provocar o mal que está voltando agora. O ambiente é o mesmo, a escola, né? O despertar do pânico moral, livros com conteúdo de teor sexual. É um crime transformar O Avesso da Pele num livro com teor sexual. É uma barbaridade com relação à dimensão da obra para o enfrentamento ao racismo dentro desses ambientes escolares. E com qual questão dessa vez? É sexualidade e raça. E é isso que eu queria te provocar, né, Mal? Quer dizer, eles, a direita, que ganha setores sempre amplos, porque sempre tem uma turma nossa que rapidamente diz: é verdade, mas não tinha que falar em pinto no livro que está no terceiro ano do ensino médio, que nem lê o livro, né? Aí já sai comentando, aderindo a essas ideias. Tem uma turma nossa que rapidinho cola, que acredita: pô, por que que vocês foram dar um livro que falava sobre sexo também, pessoal? Né? E eles vão ganhando terreno. Nessa vez, né, ativando o pânico moral com essa combinação entre sexualidade e raça. Atentem, é de novo véspera das eleições municipais, né, Maurício? Tu tá sem som.
Tu tá sem som. Tu tá sem som.
É o boicote do boicote. Sai e volta de novo, Mal. Tu tá sem som, Mal. Estão querendo te calar. A gente está para perder o Maurício a qualquer momento com o nascimento do Francisco e ainda querem calar ele. Então, eu estou chamando atenção para vocês para a gente conseguir colocar no contexto do que é o banimento do livro do Jefferson Tenório. Atenção, esse script é ensaiado. Agora a gente já sabe o que vai acontecer. O dia seguinte a Santa Cruz foi Curitiba. O dia seguinte a Curitiba serão novos vereadores da direita, atenção, alguns mais ao centro, buscando seu lugar ao sol a partir da execração pública da obra do Tenório e de mais alguma que eles eventualmente queiram colocar nesse lugar. E eu quero chamar a atenção, enquanto o Maurício tenta voltar, não sei se ele vai conseguir, espero que consiga, de uma outra questão, qual seja. Ontem, como o Maurício disse, muita gente passou a buscar o livro do Jefferson Tenório. E eu quero indicar que leiam, além do Avesso da Pele, Estela Sem Deus, que é lindíssimo, lindíssimo. Jefferson sabe que eu talvez goste mais de Estela do que do Avesso. Mas busquem prioritariamente nas livrarias dos bairros de vocês, nas bibliotecas comunitárias, nos espaços de socialização que nós dispomos enquanto sociedade. Por que, gente, que eu falo isso? Por quê? Vocês todos, ontem o livro bombou naquele site de vendas de livros que eu não gosto de falar o nome, que é a Amazon, né? O que acontece? Se a Amazon quiser censurar um livro, como disse a minha amiga, amiga do Maurício também, e do Jefferson, quem me apresentou o Jefferson Tenório há muitos anos, a Nani Rios, como disse a Nani ontem, Se quiserem censurar um livro, não precisa de extrema-direita brasileira. Basta que a Amazon tire do ar a possibilidade de venda desse livro, que ele será censurado. É isso, Mal?
Voltou? É isso, querem me calar, mas não conseguirão, Manu, não conseguirão. É, só para eu perdi essa última parte aí que tá falando, mas eu imagino que a gente faça coro na mesma defesa e na preocupação. Eu ouvi aí no final falar da questão da Amazon, e é sempre importante a gente ficar vigilante, porque informação não é algo neutro. As pessoas acham assim, mas é um livro, é só um livro, por que vocês estão fazendo tanta coisa com livro? Lá havia comentado antes sobre essa coisa da nossa esquerda, que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas por que vocês estão escrevendo um livro que tem palavrão, não precisa provocar? Eu ouvi isso muitas vezes. Ah, mas também não precisa provocar. Ah, mas também o negro não pode fazer tal coisa. Ah, mas também a mulher não deveria, sabendo dos acontecimentos do mundo, se vestir assim. Gente, vamos lembrar qual posição nós ocupamos. Nós não somos da direita, nós somos da esquerda. Nós identificamos os problemas e tentamos consertar os problemas sociais. Nós não somos a turma que dá argumento para a barbárie. Nós não somos da turma da justificação e do apoio àqueles que estão fazendo algo muito, muito errado. E nessa questão das censuras, de modo geral, é muito importante que a gente se atente com o nosso papel de indivíduo. Porque isso é interessante, né? A galera liberal está sempre com uma bandeira de costumes querendo impor o seu modo de vida para os outros indivíduos. Não existe nada mais antiliberal do que isso. Censurar livros, eu acho que vai totalmente de encontro aos conceitos, aos pilares mais elementares do liberalismo. Dizer que um livro não pode estar em sala de aula porque ele menciona sexualidade é simplesmente ir para uma agenda que vai depois nos levar a paroxismos absurdos na parte da biologia. Porque há coisas na biologia que a gente tem que falar que também são referências às genitálias e coisas do gênero. Então, a gente tem que pensar muito bem se a gente consegue fazer em educação um cerceamento e um campo onde a gente só apresente para os alunos coisas positivas, coisas maravilhosas. Porque se a escola tem que preparar os alunos para a vida concreta, para o mundo, eu sugiro que a gente aprenda também a tratar dos temas espinhosos, dos temas duros, temas que a gente não queria que existissem no mundo. Mas eles existem. E enquanto eles existirem, a melhor maneira de combater essas mazelas é abordando elas com literatura, com cinema, com música, com conhecimento, com educação.
E não só as coisas horrorosas, né, Mal? Porque a sexualidade também, os adolescentes, eles querem descobrir a sexualidade pelas maravilhas que eles acreditam que ela pode proporcionar.
E eles descobrem, ficarão surpresos os pais, né?
Então, assim, é uma completa loucura imaginar que a gente consegue, num mundo como o nosso, né, em que a gente está lutando para impedir que crianças, adolescentes tenham acesso à pornografia nos celulares que os pais deixam usar, né, irrestritamente, que eles não tenham acesso à ideia de que pessoas adultas se relacionam sexualmente, que achem naturais que pessoas adultas carreguem armas, né? Então, aqui tem uma dimensão da inversão total, né, do que é viver em sociedade das possibilidades do ser humano. Quer dizer, essa turma acha razoável, né, não se chocou. Essa diretora podia dizer assim, que coisa horrível, as minhas crianças de 14 anos, já que tratam como crianças, né? As minhas crianças de 16 anos vão ler sobre a execução de um homem negro? Isso não escandalizou, o que escandalizou foi ele ter pinto, né? Então, algo de errado há para uma sociedade que se escandaliza com o sexo e não se escandaliza com os corpos dos homens negros que caem, né? Porque esse não foi o argumento da professora, poderia ter sido. Ah, gente, será que eles estão prontos para lidar com violência policial? Será que eles estão prontos? Não, para isso eles estão sempre prontos, né? Eles não estão prontos para lidar com a sexualidade. É algo muito grave, é muito sério. E atenção, eu vou repetir, tem aí um novo caminho, um novo germenzinho de organização da direita para as eleições municipais desse ano. Mal, será que essa é a última vez que eu falei contigo sem tu ser pai? Acho que sim.
Eu não arrisco mais nada. Antes eu tinha certeza que ele nasceria dia 1º, depois tinha certeza que nasceria dia 3, E assim eu perdi minhas certezas todas. Eu tô que nem o Balzac lá e as minhas ilusões se perderam todas.
Mas eu vou te mandar um áudio depois, mas eu tô achando que essa é a última vez que a gente viu o Luiz Maurício antes do nascimento do Francisco. Então, se despeçam desse Luiz Maurício, porque, como eu conheço ele há muito tempo, sei que um novo Luiz Maurício nascerá na hora que o Chico despontar no mundo.
Ah, que lindo. Leia Uma Vez da Pele e os outros livros do Jefferson, que são ótimos. Não abandone a literatura.
Um beijo grande, Mal. Fica bem.
Até mais. Valeu, Alô. Valeu, gente.
Uma boa hora para vocês. Beijo, Fernanda. Fernanda lá com aquelas contrações de ensaio, a pessoa não aguentando mais e a outra mandando beijo. Gente, antes de a gente encerrar o Expresso de hoje, eu quero comentar com vocês a nova pesquisa da Quest, que acabou de sair. A gente tem o gráfico aí, Laila. Laila. Oh, pode ser que nasça no dia 8 de março, Francisco. Esse é olha que lindo, um Chico do dia 8 de março. Bom, gente, essa é a pesquisa da Genial Quest, que foi publicada agorinha, que revela uma queda, né, significativa na aprovação do presidente Lula. Na realidade, o maior fato dessa pesquisa, além de vocês estão vendo ali a queda de 54 para 51, e a desaprovação sobe de 43 para 46. A grande diferença dessa pesquisa para as demais é que é a menor diferença entre aprovação e desaprovação desde o início do governo do presidente Lula, dessa série histórica. Como a gente vê, a gente tem ali no início de fevereiro de 23, 56% de aprovação, 28% de desaprovação, e depois, né, fica oscilando, mas agora tem a diferença de apenas 5 pontos percentuais, de 11 cai para 5 pontos percentuais a diferença entre aprovação e desaprovação. Eu vou conversar com vocês mais sobre isso amanhã, mas não queria deixar de trazer em primeira mão o resultado da pesquisa que a Quest apresentou agora, nessa manhã, com uma avaliação do governo do presidente Lula. Amanhã eu detalho mais e falo sobre os outros gráficos dessa pesquisa, tá bom? Um beijo, fiquem bem, uma boa quarta-feira para vocês. Amanhã a gente se encontra às 8 horas da manhã aqui no Expresso com a Manu. Fiquem bem.